Doutora Carla Carolina, neuropediatra, qual a importância de chamar a atenção sobre os cuidados com o autismo nesse mês de abril?
Todo cuidado é preciso, né? A gente fala de uma criança de um espectro autista, que lidar com muitas dificuldades, né? É uma criança que é um ser diferente. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? No meio. Quando você vê aquela criança, que hoje é muito comum a gente pensar que é birra, mas não é uma birra, é uma rigidez cognitiva. Então, se você vê uma criança com desregulação sensorial, de vez de julgar, pare, dê um apoio, né? Às vezes pode ser um ruído, um som, ou você falar alto no meio daquela criança incomoda, né? Você querer estar muito, muito, muito perto sem você entender, às vezes incomoda. Só de você ter noção, a cor. Uma criança do espectro autista, se ela não for com aquela cor, incomoda. Então, todo cuidado é pouco quando você fala de uma criança do espectro autista.
Como age o neuropediatra diante dos sinais dos autistas?
A gente age... Primeiro, a gente tem que entender que o diagnóstico é clínico. Então, vale muito dos sinais que a criança traz pra gente, né? Então, quando a mãe vem com aquela criança que diz assim, ó, doutora, ela tá tentando se isolar, ela só tá querendo comer aquilo, ela não gosta daqueles fogos de artifício, a gente tentou levar ela ali pra brincar no parquinho e ela se isolou. Ela correu, ela foi pra debaixo da mesa. Então, quando vem com esse aspecto, a gente investiga, né? O olhar clínico, lembrando também que a escola ajuda muito, né? Na questão da socialização da criança, de como a criança tá lidando com isso. Então, assim, é um conjunto de sinais e sintomas, né, que a gente vê num todo a criança. E lembrando que o diagnóstico é clínico. Então, vale muito dos sinais e sintomas que a criança apresenta.
Diante do diagnóstico, a criança, ela é caracterizada pelo seu comportamento agressiva, nervosa ou inquieta? Ou são apenas mitos?
Não é, a palavra não é nem tão mito. Hoje a gente classifica como grau, né? O grau 1, o grau 2 e o grau 3. A agressividade a gente deixa muito à parte, porque nem todas as crianças, né, são agressivas. Então existe o grau 1, que é aquela criança que precisa sim de suporte, mais ou menos. Existe o grau 2 e existe o grau 3, né? Então, assim, hoje a gente tem o critério DSM-5, que traz as classificações exatas, né? E são bem extensas. Então, a agressividade, em um ponto, ela é muito isolada.
Diante do trabalho neuropediátrico, sobre como tranquilizar a criança, acalmar a criança, inclusive na hora de colocar para dormir.
Muito importante, né, essa pergunta. Deixar ela no ambiente tranquilo, né, sem muita luz, sem muito som. Sabe respeitar o momento. Hoje é muito difícil quando a gente entra numa desregulação sensorial. Então, é respeitar o momento da criança. Se você ficar em cima da criança, é pior. Então, você deixa ela lá no cantinho. Se for por conta de som, coloca um abafador. Se for aquela luz, deixa sem luz. Se for aquele ambiente com muita gente, tira a criança daquele meio, né? E tem que entender que a criança, ela tem um momento dela. Então, as crianças do espectro autista, elas sabem o momento deles se autorregularem. Então, assim, respeita muito o momento. Mas se for, como eu já tinha falado, né? Zoada, botão abafador, tira. Se for aquele meio com muita gente, tira a criança de lá, né? E deixa ela no cantinho dela, que ela vai conseguir se regular.
Sobre alguns cuidados que também devem existir sobre a questão de poluição sonora. Tem muita gente que usa paredão, o vizinho, a casa ao lado, fogos de artifício. Ou seja, o barulho incomoda diretamente as crianças?
Incomoda, né? É uma desregulação que a criança tem. Incomoda mesmo, uma desregulação que você fica assustada com o nível de desregulação da criança. A gente tem que entender que a sensibilidade auditiva é muito diferente de uma pessoa normal, de uma pessoa do espectro autista. Até porque a gente fala de sistema nervoso, né? Então, assim, é muito diferente. Então, incomoda, né? Quando entra com aquelas leis, né? É proibido a questão dos fogos de artifício. Não é, como é que eu posso dizer, ah, é manha. Não, não é. É porque incomoda. Incomoda mesmo, né? Só quem sabe o quanto incomoda quem convive com essas crianças.
doutora Carla Carolina, eu conversava com a doutora nutricionista Jéssica Campos sobre nutrição para os autistas. E quando a criança vai junto com a mãe ao supermercado, tem aqueles produtos industrializados com as cores. E o que fazer? Ali é um sinal que ele quer aquela bolacha recheada, quer aquele achocolatado. É um sinal ali que as cores estão influenciando?
Não necessariamente, mas depende muito. Porque assim, a criança ela tem uma seletividade alimentar, né? Por isso que entra a questão da nutricionista. A terapia alimentar é muito importante. Às vezes, a figura incentiva aquela criança, mas a gente não pode só se apegar a esse ponto, né? Às vezes, o que chama mais atenção é a bolacha em si, porque como ele é seletivo, ele só come a bolacha. Então, é muito mais fácil ele ir naquilo que ele gosta do que só em si a cor. Porque tem muitas crianças que têm a seletividade alimentar, mas não têm o hiperfoco por cores vibrantes, né? Então, o que interfere mesmo na criança é a seletividade.
Quando procurar o neuropediatra para fazer esse acompanhamento?
Quando você vê que seu filho tem atraso do desenvolvimento, né? Que é isso, Carla. Teve atraso na fala, teve atraso nos marcos do caminhar, né? Aquela criança que está com baixa socialização, aquela criança que você percebe que a comida incomoda pelo gosto, os barulhos incomoda, aquelas birras frequentes que você não entende o porquê, né? Então, são os sinais mais clássicos. Ou o principal, aquela criança que você disse, doutora, ele só tá andando nas pontas dos pés. Ele tá girando demais em torno dele, ele tá sem noção do perigo. Então, são sinais clássicos, né? Que é o mais comum hoje da gente identificar uma criança do espectro autista.
É tratamento ou acompanhamento que precisam ser contínuos quando existir o diagnóstico?
Acompanhamento. É acompanhamento multidisciplinar, né? Cada criança é uma criança, então assim, entra um acompanhamento. A gente tem que entender hoje que o tratamento do autismo, ele não é medicamentoso. Ele é multi, né? Um fono, uma psicóloga, uma psicopedagoga. Então é um acompanhamento contínuo.